Este podcast é patrocinado por Betway.
Atenção, pode fazer e faz!
Espaço para Suárez em jogo, atirou para dentro!
Olá a todos, bem-vindos ao Champions 11. Estamos de volta em modo Champions League porque a partir de agora... Ora bem, a partir de agora é mesmo a doer. Entramos nas meias finais, a primeira mão será esta semana, já na terça-feira, com a recepção do Manchester City ao Real Madrid, uma verdadeira final antecipada, mas não descurar, claro, na quarta-feira, esse embate entre o Liverpool e o Villarreal em Anfield. São dois jogos em Inglaterra nesta primeira mão e, claro, com o Villarreal a ser a grande surpresa desta edição, eliminou o Bayern de Munique e, com propriedade, vai disputar um lugar nessa final de Paris frente ao Liverpool. Óscar Botelho e Tomás da Cunha presentes no podcast quando estamos a uma semana do regresso do homem que, pelos vistos, já voltou de... É que era? Praia do Boi, não é?
Sinceramente, pensa que era já hoje, mas...
Não.
Haver direito de paternidade eterna para uns quantos.
Vai ser a minha primeira confissão de hoje, portanto, primeiro implica que haja mais. Falei com João Gomes Dias, não de trabalho, hoje, precisamente...
Para beber uma caipirinha.
Não estive com ele.
Ainda bem, já valeu o facto de o ter chateado para fazer aquela brilhante bola parada, não é?
Sim, brilhante. É só para dizer que ele vai ter muitas dificuldades no português.
Aquilo que estávamos a dizer, não era?
No português, de Portugal, até.
Porque,
Portugal.
Mas já, pronto, segunda confissão, já foi 3 vezes ao Brasil, não tanto tempo como o João lá esteve agora, e é complicado. É complicado.
Mas também vieste com a cantigazinha?
Vem sempre, toda a gente vem.
Aliás, eu no carro agora sou o funk. Mais nada.
As vossas escolhas musicais, atenção.
Posso já passar para a terceira confissão?
Podes, já que estamos no momento funcionário.
Eu não sei se estava na ordem de trabalhos.
O Big está a ouvir?
O quem?
O Big está a ouvir. Estás no momento confessionário? O que é que achas?
Muito bom. Era só para dizer, não sei se vamos falar da fantasy.
Para quê?
Já não existe isso.
Ah, pronto, ok.
Mas para quê? Agora falamos no final, quer dizer, andamos nisto.
A terceira confissão que eu tenho é que só falo com pessoas que estejam a menos de 100 pontos.
Por acaso não sei matematicamente qual é a diferença, portanto.
Por acaso não.
Não só sei se só falo com...
Eu já nem olho para aquilo.
Portanto, é só para dizer que não falo com vocês sobre isso. Estava só...
Então este é o podcast do Óscar Botelho.
É, exatamente.
Quarta confissão, tive com o elemento da equipa técnica presencialmente faz hoje uma semana depois do podcast e, portanto, quando vocês quiserem, ele está disponível para responder todas as vossas questões.
Eu acho que não vale a pena estarmos a picar esse assunto. Sabes em que lugar é que estás, Tomás?
Sinceramente, já não sei.
Também já não sei.
A manutenção está assegurada, portanto.
Também não era difícil. Há
a quantidade
de equipas.
Quinta confissão. O Bayern já saiu da Champions, portanto, a camisola a ser entregue ao vencedor, seja o qual for, não será do Bayern. Isso é bom, porque eu já ganhei uma aposta neste podcast e tenho lá uma camisola do Bayern Munique, entregue para o Pedro Filipe Maia.
Então qual é a camisola que queres, então, dos 4 que estão em disputa?
Não. Eu sou como o Sérgio Conceição, não festejo vitórias, festejo títulos.
Isso não é festejar, isto é perspectivares qual é a camisola que mais gostas, não é?
Das 4, não, isso não, dá-me igual. Não? Dá-me igual. Uma coisa que eu não queria do Bayern. Dá-me igual.
És muito esquisito. Então não queres mais uma camisola do Bayern?
Não.
Da próxima é nova, é que é da época
atual, não é? Para que eu quero outra? Se fosse o Telmo Melo ou o David Soda, e sim.
Mas olha que se ganhares a Fantasy todos os anos, algum dia vais repetir.
Isso aí não posso. Desculpem lá.
Não convides o Oscar na próxima temporada, em vez de ter um adjunto, ter 2 adjuntos.
Sim.
Departamento clínico, os scouts.
Os elementos da equipa técnica, vocês quiserem se juntar à equipa e desistirem da vossa?
Não.
Ah, por acaso, lembra-me agora. Como é que vais fazer com a camisola, com a equipa técnica?
Por acaso, aí, ainda pergunta.
É uma boa pergunta para lhe fazer.
Então, mas se ele quiser a camisola do Bayern?
Eu entrego-lhe. Ah, do Bayern não. Ah, do ano passado?
Não, agora já não. Mas se ele quisesse a camisola do Bayern, tu já não estavas a considerar o elemento da equipa técnica?
Não. Então, porque o líder sou eu.
Isso para o ano tem tudo para correr mal, digo-te já.
Não sei se vai haver para o ano, mas calma, um jogo, um campeonato cada vez.
Já sempre queremos.
Ah, sim, mas pode não haver a League 11. Foi a primeira época de League 11.
Porque achas que a maior parte da malta já pensou, não vale a pena estarmos a fazer isto.
Sim, claro que sim. Toda a gente sabe como é que a Maria entrou e fomos falando aqui. Eu disse isto logo no primeiro podcast. Aquelas frases feitas, vou desistir e não tenho tempo para aquilo, minha vida não é isto. Eu admiti logo, como as noites Champions são noites de trabalho, entreguei quem de direito, conversando na véspera.
É engraçado que eu olho para ti, Oscar, e revejo-me somente numa coisa em relação à minha vida.
Já não é mal.
Em relação à minha vida. a minha cara metade, e eu tenho a sorte da minha cara metade gostar de jogar FIFA tanto como eu, e muitas vezes pôr-nos a jogar. Ainda recentemente, ela chegou ao intervalo a ganhar por 2-0, e eu na segunda parte estava calado, perseguido, no objetivo de dar a volta. E assim que faço a reviravolta, nem festejei, mas ela vira-se logo para mim e diz qualquer coisa como isto. Bem, tu até estás calado, estás tão concentrado aí até calar, estás tão concentrado.
Portanto, ah, aquela imagem do inclinar o corpo para a frente.
E exatamente, sócio. É assim que eu fico.
Sócio,
é assim eu
fico. Sócio. Concentradíssimo.
Exatamente, concentradíssimo. Portanto, depois deste momento, Óscar Basófia Botelho, vamos entrar naquilo que...
Não, mesmo dado assunto, que a minha cabeça foi para tantos assuntos agora, porque sobre aquilo que disseste, cara metade, apostas, fantasy... FIFA.
Ah, vá lá, não descontroles agora, está bem?
Sócio, isto não é... sócio, vamos lá.
Não, isto não é. Isto não é, não é para agora, não é para agora. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar
isto
da...
Isto também interessa. Isto também interessa. A Fantasy interessa muito.
Não, interessa mais a ti do interessa. Que às pessoas que estão a ouvir.
Exatamente, basicamente.
A mim não. Vocês é que abandonaram.
Não, mas eu continuo a jogar, atenção.
Eu sei, está bem, mas não escolha Benzema, por favor. Não facilita.
É retático.
Por favor.
Ora bem, com tudo isto, já perdemos aqui alguns minutos importantes para falarmos daquilo que é muito importante, que é a Liga dos Campeões, a Champions League 2021-2022, que entra então nessas meias finais e, claro, temos de começar desde logo por esse Manchester City-Real Madrid. Duas equipas que já se defrontaram em duas eliminatórias anteriormente desta Liga Milionária. Primeiramente, na meia-final, em 15-16, apenas um golo acabou por ditar a passagem do Real Madrid frente ao City, que na altura era comandado por Manuel Pellegrini. Atenção, vamos falar do técnico chileno mais à frente neste podcast. Mais recentemente, temporada 19-20, a tal marcada pelo início da pandemia da Covid-19, com o City a vingar-se e a passar à fase seguinte, vencendo por 2-1 no agregado da eliminatória. Tomás da Cunha, vamos começar por ti, até porque os contextos são completamente distintos entre City e Real Madrid. O City tem a perseguição direta e incessante do Liverpool na Premier League. O Real Madrid está à espera de confirmar o sim ou sim na vitória na La Liga.
Sim, aliás, o último 11 de Ancelotti também aponta para aí. Um 11 com muitas novidades, os jogadores principais poupados, exceto Benzema, que até vem de dois penaltis falhados. Vamos ver como é que isso pode pesar, não creio que tenha grande efeito no jogador francês do Real Madrid, mas de facto é uma equipa muito mais descansada nesta altura, até do ponto de vista mental, a de Carlo Ancelotti. De qualquer forma, o exemplo que temos do Real Madrid a jogar fora à primeira mão nesta Champions foi em Paris, contra o PSG, primeira mão, e aí foi o Real Madrid que não fez qualquer remate à baliza. Grande superioridade do PSG, houve aquele gol de Mbappé no final. Acredito que desta vez essa será a abordagem do Real Madrid, com Valverde de caras no 11 titular, com Benzema e Vinícius a tentarem dar saídas à equipa. E esta pode ser uma diferença do jogo que o City teve contra o Atlético, porque aí foi uma autêntica muralha defensiva, mas o Atlético saiu poucas vezes, não pôs em causa a baliza de Ederson. Desta vez, acho que o Real Madrid pode ter mais vantagem a partir da dupla Benzema, mais a sair da zona dos centrais para combinar, para depois lançar o contra-ataque, e Vinícius Júnior. Porque o Atlético de Madrid não tem um jogador como Vinícius, ou seja, um jogador que possa esticar o jogo, atacar o espaço e em poucos segundos dar essa ameaça. Vinícius é de facto um jogador que consegue fazê-lo. O Real já fez isso contra o Chelsea, na primeira mão em Londres. Temos aqui também umas duas caras do Real Madrid, vá lá. O Real Madrid de Paris e o Real Madrid de Londres. Creio que Ancelotti vai querer que seja um intermédio, ou seja, uma equipa muito concentrada defensivamente, a travar as iniciativas do City, mas depois também um Real Madrid consiga sair no contra-ataque, sobretudo no lado onde não haja um Cancelo, está castigado, e vamos ver quem vai jogar, porque Walker está em dúvida, Stones é uma opção que já foi testada anteriormente, mas travar Vinícius Júnior é absolutamente prioritário para o City.
Ora bem, Óscar, convenhamos que defrontar o PSG e defrontar o Chelsea não vai ser propriamente a mesma coisa do que defrontar o City, não é?
Sim, a questão é quantas vidas tem o Real Madrid nesta Champions, portanto... Acho que já várias vezes, quer nesse jogo frente ao Paris Saint-Germain e principalmente frente ao Chelsea, já se fere várias vezes a necrologia do Real Madrid. Saúde, Tomás.
Obrigado.
E, portanto, falar da equipa do Real Madrid é falar de um... daquilo que nunca pode sair da equação e das contas da Champions. Portanto, as estrelas que lá estão acabam por fazer moça quando as equipas acabam por jogar no Bernabéu, em 90, 120, porque a equipa do Chelsea fez uma exibição fantástica, mas quem está nas meias finais é a equipa do Real Madrid. Acho que há uma vantagem para a equipa do Real Madrid, é o facto de já ser campeão, portanto já podem encomendar as faixas. o Barcelona, portanto, tratou dessa situação e isso pode fazer com que a equipa canalize todas as forças para esta dupla jornada. Já a equipa do City, sabemos que não pode facilitar em qualquer esquina. Destacar neste jogo deste fim de semana, até porque o Real Madrid não jogou, a vitória 250 na Premier League do Pep Guardiola, em 244 jogos. O Mourinho gastou 396, numa goleada...
Atenção que esses números não... Aí qualquer coisa não bate certo. Disseste mais vitórias 250. Do que jogos.
Não, 250 vitórias em 344 jogos.
Ah, disseste 244, ok. 344. Acho que foi isso que disseste.
Sim, acho que ainda não consegue, pelo menos, ganhar...
Mais jogos do que...
O Pep
do que este jogou.
Quase vai demorar, não vai demorar muito.
Não vai demorar muito. E falar da goleada ao Watford, portanto, a 15ª consecutiva frente à equipa do Watford, uma equipa que está perto da descida, assim como outro adversário do Liverpool, mas já lá vamos. Acho que a destacar desse jogo é o regresso do Rubem Dias. O Tomás já tocou um pouco nessa situação, que é a questão da ausência de Cancelo nesse jogo da primeira mão. E a colocação de Fernandinho, pronto, depois daquela conferência de imprensa, ter sido titular. Acho que pode ser claramente um cartaz de final. Acho que é a grande imprevisibilidade, porque os bilhetes e os cartazes da final de Paris já podem colocar lá o Liverpool. Portanto, digo isto, independentemente do que aconteça frente ao Villarreal.
Bom, atenção que vamos apontar para a memória futura.
Sim, 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 podem apontar. Assim como as outras todas.
Sevilha.
Tenho cabedal para isso. Saúde, José Pedro.
Está mal aqui.
Está. É do ar-condicionado que está desligado. E, portanto, é só para... Acho que, sem dúvida, tem tudo para ser um grande jogo, mas aquilo que tocaste, Zé, acho que é importante. Muitas vezes, este tipo de jogos, pensamos sempre na vertente ofensiva e em muitos golos, mas acho que quem defender melhor será a equipa que chega à final.
Ora, por falar em defender, o City não conta com o Cancelo, que está suspenso. Tem em dúvida Kyle Walker e também John Stones. Do lado do Real, viajaram para Manchester Alaba, que saiu lesionado do jogo com o Osasuna, Casemiro, que já não joga há algum tempo. Ainda vão fazer um teste para perceber se vão ao jogo. Pedras fundamentais, tendo em conta aquilo que é a dinâmica das equipas, Tomás?
Completamente. Quanto a Cancelo, não creio que fosse ser o lateral direito. Acho que iria jogar como lateral esquerdo, se estivesse disponível.
Exatamente. E se não houvesse Kyle Walker, por exatamente, exemplo, para a direita, não é?
Porque Kyle Walker, ou John Stones, enfim, quem acaba por jogar na direita, é um jogador mais preparado para acompanhar Vinícius Júnior. E essa será a prioridade de Pep Guardiola, sabendo que esse duelo será um pouco da chave desta primeira mão, e apontando também para a segunda, porque o Óscar falou numa vantagem, que era o facto do Real Madrid já ser campeão, mas há uma segunda vantagem, isto, claro, tudo no plano teórico, é que o Real Madrid vai jogar outra vez a segunda mão em casa, e imaginando que o City consegue 1-0, pode ser um resultado, se calhar, curto para depois abordar a segunda mão com alguma tranquilidade, sabendo o peso do Bernabéu, Benzema, Modric, enfim, tudo o que tem acontecido recentemente, e não só na história do Real Madrid, com estes jogadores, com a equipa de Carlo Ancelotti. Por isso, creio que Guardiola quer vencer, mas também quererá, sobretudo, de certa forma, não digo acabar com a eliminatória, mas pelo menos construir 70% ou 80% de caminho para depois abordar a segunda mão com outra tranquilidade. E nesse sentido, é um City que vai ter de jogar muito bem, porque o Real Madrid, em bloco baixo, normalmente é uma equipa que dá garantias. Falta saber se está a Alaba ou não, que é um jogador também importante, até na saída de bola. Mas Militão é um jogador que tem correspondido. Claro, dupla melhor com a Alaba do que sem a Alaba em campo.
É, e a questão Casemiro também, Óscar, porque ter Casemiro ou não ter Casemiro obriga Carlo Ancelotti a adaptar uma série de jogadores. Vimos isso até no jogo com o Osasuna. Camavinga começa muito recuado e só passado algum tempo, praticamente no final da primeira parte dessa vitória em Pamplona, é que Ancelotti lhe acendem as luzinhas no dashboard e percebe bem, o Camavinga faz a diferença mais à frente, portanto... Pode ser ali um loophole, digamos assim, como dizem os ingleses.
Sim, acho que aí pode estar a chave desta eliminatória, que são os jokers que podem sair da carteira, do bolso, do banco, dos dois treinadores, porque as poucas surpresas que possam surgir é disso, porque a nível de nuances táticas, a nível de nuances estratégicas, quer de uma equipa, quer de outra, quer de um lado do Real Madrid, quer também dos Citizens, não há muitas surpresas, porque... A questão aqui é como é que se trava, porque toda a gente sabe que Vinícius é um jogador preponderante, agora como é que travam Vinícius, aí é que é outra questão. Toda a gente sabe que a vertente ofensiva do City é fantástica, mas também tem algumas debilidades atrás. Como é que se contraria isso? Acho que aqui o póquer que Gabriel Jesus fez este fim de semana frente ao Watford pode colocar aqui algumas boas dores de cabeça para Pep Guardiola, dado que nem sempre tem sido titular e também não tem sido fixo na frente, pode jogar inclusive a partir do banco das alas. essa ausência de João Cancelo acho que é também preponderante, e como dizias, Casemiro ou não, acho que é algo que pode fazer toda a diferença, porque sabemos da preponderância e da influência do internacional brasileiro à frente da defesa, porque ele jogando ali pode naturalmente dar outro tipo de almofada para poder projetar Modric, Toni Kroos, Camavinga e Valverde também, que é um jogador que também não pode sair dessa equação, como é óbvio, Benzema e Vinícius serão eles os dois mais nove. Agora resta saber depois como é que será feito essas transições, que acho que poderá aí, sem dúvida, fazer essa diferença.
Tomás, Gabriel Jesus, titular ou não, vai depender, por exemplo, do Real e de Ancelotti terem Alaba ou não?
Não creio que passe por aí. Acho que Gabriel Jesus dificilmente vai começar como titular, porque Mahrez é o jogador que aparece no lado direito e creio que aí tem lugar assegurado. À esquerda, há mais dúvidas, porque entra Phil Foden, que também é um jogador sempre importante, Bernardo Silva e De Bruyne, que são titulares indiscutíveis. Porventura pode ficar sem espaço Gabriel Jesus. Agora, Guardiola jogou com uma espécie de duplo falso 9 no mais recente jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Isso pode ser uma tentativa também explorada por Guardiola, com Bernardo Silva e De Bruyne, ou Foden, numa zona interior, e depois o falso 9 também. A tentar criar, aliás, com o duplo falso 9 e depois Phil Foden eventualmente aberto no lado esquerdo.
Sim.
Pode passar por aí. Bernardo Silva e De Bruyne, com o Rodri e Gundogan um pouco mais recuados para tentar chamar os médios interiores do Real Madrid. Agora, isto foi num contexto em que o Real Madrid subiu mais na pressão e aqui, porventura, vamos ter um bloco baixo. Por isso, nesse sentido, um jogador como Sterling ou o próprio Gabriel Jesus podem ganhar protagonismo, de facto.
Óscar, voltando àquilo que dizia há pouco o Tomás, provavelmente da necessidade que sentirá o Pep Guardiola de, jogando em casa à primeira mão, não se colocar a jeito como se colocaram PSG e Chelsea para a segunda mão no Bernabéu. Já todos percebemos esta época na Liga dos Campeões que escreve-se remontada, mas pronuncia-se Real Madrid.
Exatamente.
E esse pode ser um ponto fundamental para um Real que está com um caminho desbravado, digamos assim, para meter as fichas todas na 14ª orelhuda.
Sim, essa é que é, para mim, a principal chave, é aquilo que o Real Madrid fez e, principalmente, aquilo que o City ainda não fez. Acho que essa nuance estratégica e, como disseste, as cicatrizes que Pep Guardiola tem e aquilo que viu por parte quer do Paris Saint-Germain, quer também do Chelsea, acho que dificilmente, seja qual for o resultado, fica algo decidido em Manchester. E, portanto,
nem com 3-0?
Sim. Não,
imaginando que aconteceria?
Sim, nem com 3-0. Porque, como já vimos, a equipa do Real Madrid tem sempre ali algo de diferente.
Voltamos à lenda. É. 90 minutos no Bernabéu 120, são muito longos. Não? 120, 120, um jogo. 120, pronto,
como foi. Porque eu confesso isso, quando estava a ver esse jogo do Real Madrid com o Chelsea, estava aqui na Eleven a preparar precisamente a análise tática e à mesma hora que estava a dar um tal de Bayern de Villarreal e, portanto, acaba por ser a equipa do Chelsea aquela que estava por cima do jogo, mas no cartaz da meia-final já não está lá o Chelsea.
Muito bem, temos esse Manchester City-Real Madrid, terça-feira, 8 da noite, para acompanhar, claro, no Canal 1 da Eleven, sendo que na quarta-feira, a tal meia-final improvável, apenas pela entrada e pela chegada bem longe nesta Champions da parte do Villarreal, frente ao Liverpool em Anfield. E dá-se a curiosidade de serem duas equipas que se conhecem bem de outras eliminatórias, também de uma meia-final, mas da Liga Europa em 2015-2016. O Liverpool eliminou o Villarreal e depois, na final, foi derrotado pelo Sevilha de Unai Emery, o Papa eliminatórias a nível uefeiro. E, Tomás, olhando para essa partida, até que ponto e que capacidade tem este Villarreal de voltar a surpreender a Europa do futebol?
Creio que para o Villarreal era mais importante começar em casa, tal como aconteceu na eliminatória contra o Bayern, porque a equipa em casa tem outra capacidade para não só manter o bloco defensivo compacto, porque isso acabou por conseguir nas duas mãos, mas também para esticar mais o jogo no contra-ataque. Anfield pode ser um ambiente muito intimidante, muito difícil de superar para a equipa do Submarino Amarelo, que, tal como na outra meia-final de Champions que teve, vai à Inglaterra. Por isso, de facto, acho que o Villarreal perde hipóteses a começar primeiro em Liverpool, porque o Liverpool vai ser a equipa de sempre, uma equipa sufocante, pressão constante, que tem Thiago em estado de graça nas últimas semanas, que tem 4-5 avançados, dependendo de quem joga, que podem fazer a diferença. Sadio Mané está num momento de forma também extraordinário, Salah é Salah, Jota e Luís Dias são dois jogadores de ataque ao espaço, de finalização também, que oferecem sempre muito a Klopp. Por isso, nesta altura, é muito complicado superar o Liverpool. Se calhar está até em numa forma mais graciosa, mais brilhante do que o City, só para se perceber a dificuldade que vai ter aqui o Villarreal. Agora, claro, o Emery é um estratega nato, é um jogador que vai tentar, que vai tentar ao máximo condicionar...
Também é jogador, não é?
Sim, um treinador que vai tentar ao máximo condicionar o Liverpool, mas vai ser um Villarreal de bloco muito baixo, 30, 40 metros, e a espaços tentando explorar as saídas rápidas com Lo Celso, com Dan Juma a atacar o espaço, e é por aí que o Villarreal vai ter de surpreender, sempre com um lado muito de resistência, porque o Villarreal não vai ser superior, isso é adquirido, vai ter de resistir e aproveitar as oportunidades.
E tal como em várias ocasiões desta temporada, Óscar, é um Villarreal sem Gerard Moreno, voltou a lesionar-se, infelizmente para todos aqueles que apreciamos o talento do avançado catalão. Perspectivas que isso possa influenciar naquilo que era a preparação de Unai Emery, pensando em que Gerard Moreno seria uma peça fundamental para jogar em Anfield?
É sempre uma peça fundamental. Gerard Moreno estava
aliás, a jogar em Anfield ou em qualquer outro lugar?
Sim, em qualquer lado. Seja qual for a equipa onde esteja Gerard Moreno. Fiz esse jogo em direto aqui na Eleven com o Alexandre Afonso e falei exatamente disso. Ou seja, houve muita poupança do Unai Emery depois desse jogo, natural. Mesmo assim, a equipa conseguiu sofrer, mas vencer. Mas acaba por, no terreno do Getafe, acaba por essa lesão de Gerard Moreno condicionar muito, porque ele foi...
Também não é novidade já.
Sim, exatamente. Ele foi influente em Turim, mas saiu do banco, mas é um jogador que encarna muito daquilo que pensa o jogo na Emir, ou seja, naquela posição entre os 9 e os 10, portanto, ali naquela zona 9,5, toda a abrangência que tem, mesmo recuando no terreno.
Era um jogo giro se Gerard Moreno e Firmino estivessem, por exemplo.
Sim, exatamente.
Firmino também não deve jogar, por isso.
Exato, portanto, mas é que faz muito mais falta, como sabemos, Gerard Moreno à equipa do Villarreal. Agora, aquilo que vamos, é daqueles que, contrariamente à outra meia-final, se fechamos os olhos não adivinhamos o que é que vai acontecer, aqui sabemos o que é que vai acontecer, independentemente do resultado. Porque a equipa do Liverpool vai ter esse controle, espaço temporal, vai ter muito mais posse de bola, e acho que, mais uma vez, portanto, a vantagem aqui do Villarreal teve alguns dias para poder descansar, recuperar e preparar, sabemos dessa vertente estratégica do Unai Emery, já a equipa do Liverpool, portanto, ganhou o eterno derby da cidade, não sei se viram, quem não viu...
Não foi propriamente fácil.
Quem não viu, procurar ver aquela recepção de Luís Dias...
Genial.
Portanto, o parque de estacionamento é o mesmo, pelo menos foi o que usaram quando eu fui ver os dois jogos na mesma época, o Liverpool-Everton, não é Everton-Liverpool. Estacionaram o carro.
Os estádios não são longe, podes ir a pé.
Dá literalmente para ir a pé.
Ou então usar transportes públicos, não é?
Sim, também. Mas...
Se tiver de chuva, é melhor isto.
Não és muito isso.
Felizmente tive esse privilégio. E destacar nesse, porque o estacionamento é o mesmo, mas são 50 pontos de diferença entre as duas equipas. E o Everton cai na linha de descida, que é outro que...
O Everton grande... também está quase no topo da tabela, mas é se virarmos ao contrário.
Sim, portanto, outra grande felicidade para os adeptos do Liverpool. Agora, acho que destacar também nesse jogo a influência de Origi, que Klopp diz que é o melhor rematador da equipa.
Normalmente, Origi nos derbys do Merseyside...
É verdade.
Faz coisas engraçadas.
É derbys e decisões.
Sim, e outros jogos...
É verdade.
E, portanto, em que não se está à espera que ele apareça, mas aparece.
Acho que aqui pode ficar as coisas decididas já nesta primeira mão.
Ora bem, esta equipa do Liverpool vem da eliminatória frente ao Benfica, Tomás, na qual o Benfica não esteve taco a taco. Não, não podemos concluir isso, mas é uma equipa que marca 3 golos em Anfield. Que lições é que pode tirar o Villarreal, sendo certo que parece que todos concordamos, e 99% do mundo futebolístico concordará, que este Liverpool dificilmente não chegará à final. Portanto, mas que lições é que pode o Benfica, por exemplo, emprestar esta equipa do Villarreal?
Foi um Liverpool, apesar de tudo, a meio gás. Não há como fugir a isso, quer nas escolhas do 11, quer na própria abordagem ao jogo. Aquele 3-1 também trouxe algum relaxamento e Klopp falou sobre isso. Desta vez não será um Liverpool a facilitar de forma alguma. Pode sofrer. Há algumas hipóteses para o Villarreal, por exemplo, com Dan Juma desmarcar-se nas costas de Alexander-Arnold, um pouco como tentou Darwin também a espaços na eliminatória, mas vai ser um contexto realmente difícil, porque o Liverpool é uma equipa que domina em pressão alta, que quando se estica mais o jogo tem Van Dijk, tem Konaté ou Matip, dependendo de quem joga. Tem dois laterais que são muito fortes também a atacar e que defender têm uma outra fragilidade, mas não são jogadores propriamente que permitam ali uma grande vantagem aos avançados contrários, e por isso creio que a principal fragilidade, onde o Villarreal pode mesmo tirar vantagem, é no lado de Alexander-Arnold, atrás do lateral direito, com as marcações de Danjuma. Agora, a resposta competitiva do Villarreal passará sempre pelos centrais, para o Torres e Albiol, que são uma dupla fantástica, em termos de resposta a cruzamentos, posicionamento mais baixo, e Rulli, não é o guarda-redes mais fiável do mundo, mas tem feito uma boa Liga dos Campeões. Por exemplo, em Turim foi um dos melhores em campo, se não o melhor. Acho que terá de passar por estes três, os dois centrais e Rulli, se o Villarreal quiser, pelo menos deixar tudo em aberto para a segunda mão. Acho que já seria um prémio interessante para Unai Emery se perdesse um 0, 2-0 eventualmente e deixasse alguma esperança para a segunda mão.
Acho que o Unai Emery vai fazer mais do que ver e o que aprender com o Benfica é ver e o que aprenderam na Allianz Arena.
Ou seja, é que eu ia fizeram. Será um Villarreal muito próximo daquilo que fez com o Bayern na segunda mão.
Sim. Claramente. Acho que é por aí que vão ficar, porque é uma equipa muito competente a nível defensivo, muito competente a nível da transição defensiva e ofensiva, e acho que esse é o convite que fica para os nossos ouvintes e telespectadores olharem para os jogadores do Villarreal, porque também é uma arte saber defender.
Liverpool-Villarreal, quarta-feira, também no canal 1 da Eleven, a partir das 8 da noite. Estamos na Champions League e, como temos tido hábito nas últimas semanas, vamos a uma rápida bolsa de probabilidades destas meias-finais, pelo menos começando já a olhar para aquilo que poderá ser esta eliminatória, começando já pela primeira mão, mas perspectivando quem é que tem mais probabilidades de passar. Óscar Botelho, Manchester City e Real Madrid, quem é que vai à final?
Boa pergunta. Essa é difícil. Vou apostar no Manchester City.
Dou 60-40 ao Manchester City. E acho realmente difícil que não tenhamos uma final inglesa. Mas é a Liga dos Campeões e por isso não dá para excluir mesmo, sobretudo o Real Madrid.
Eu vejo 60-40, mas ao contrário, para a equipa do Real Madrid. Liverpool-Villarreal, qual é a probabilidade desequilibradíssima, meu caro Óscar Botelho?
5%.
Ei, a minha, nossa
senhora. Não, eu dou mais ao Villarreal, dou 20%. Não que acho que vá passar, não acho que vai consegui-lo, mas também não acho que vá ser atropelado, nem nada que se pareça, desde logo porque é uma equipa muito competitiva. E numa meia-final de Champions, não creio que o Liverpool vá dar 5-0, 6-0, coisa que o valha. Acho que o Villarreal vai saber competir. Agora, vai sofrer, isso é mais do que evidente.
Muito bem, fechada então a Liga dos Campeões, para acompanhar, claro, nos canais Eleven Sports e nas redes sociais. Atenção que é a semana de hashtag Champions Eleven, teremos pré e pós-matos, quer na terça, quer na quarta-feira. Esta é uma semana, ou foi um fim de semana, em que na Alemanha tivemos a confirmação daquilo que já toda a gente perspectivava, não só este ano, mas nos últimos anos. O Bayern volta a ser campeão, decacampeão, 10 vezes campeão, o conjunto comandado por Julian Nagelsmann, que apesar de todas as dificuldades que fomos observando na presente temporada, consegue revalidar o título na estreia, em época de estreia, bem entendido, de Julian Nagelsmann, com essa vitória por 3-1 frente ao Borussia Dortmund. Tal como vinhamos dizendo nas últimas semanas, Oscar, era uma questão de tempo até o Bayern se sagrar decacampeão.
Sim, que é muito dentro daquilo que fomos falando ao longo da época. Não era difícil de prever, acho que a grande desilusão é precisamente a concorrência, porque faço já depois aponto para aquilo que vamos falar também em França, sobre o signo 10, portanto, para ser uma fé, a décima vez campeão e o Bayern décima vez consecutiva, mas o objetivo deles não era este. Acho que todos os
também
jogadores...
Também era.
Sim, mas todos eles trocariam, se estivéssemos a falar deles agora antes da Champions, pelo... aquilo que será mais uma peça de museu, mais uma que eu detesto, como vocês sabem essa expressão, portanto, foi exatamente por isso que eu quis dizer agora. Acho que a concorrência, quer do Borussia, quer do Leipzig, quer por aí abaixo, e essa irregularidade facilitou numa época que teve tantas dificuldades para a equipa do Bayern. Agora, vimos mais novamente no Der Clássica, uma equipa que consegue resolver aquilo que lhe vão contrariando a nível interno. Portanto, foi uma cerveja gelada despejada sobre o Nagelsmann. Acho que esse palavrão que disseste é que diz tudo, não é? Deca campeão. E, portanto, aqui ficam os parabéns para o Bayern Munique e os votos que rapidamente a concorrência suba de qualidade, quantidade e regularidade.
Há um ponto importante naquilo que disse o Oscar, parece-me, Tomás. Este Bayern terá perdido demasiado tempo na primeira época de Nagelsmann, com a absorção de todos os processos e a complexidade daquilo que são as ideias do jovem técnico germânico, perdeu demasiado tempo nesta Bundesliga e deixou escapar chegar mais longe na Champions?
mais do que o tempo, acho é que a realidade do próprio campeonato alemão mudou um pouco nos últimos 10 anos, porque há 10 anos tínhamos um Super Dortmund.
Sim.
Era uma equipa que foi à final da Liga dos Campeões, não há 10, mas há 9 anos, que tinha sido bicampeã, ou seja, a concorrência interna era outra coisa. E agora nós dizemos que o Dortmund é o rival por simpatia, porque na prática não é propriamente rival nenhum. Aliás, nos últimos 10 jogos há 9 vitórias para o Bayern, só por aí dá para perceber que, de facto, não há mesmo concorrência próxima para o Bayern. Foi um passeio, mais um. O Leipzig desiludiu, sobretudo na primeira metade com Jesse Marques, e este Dortmund de Marco Rose nem sequer fez cócegas. Portanto, acho que o Bayern sofre um pouco, em parte por culpa própria, da realidade que a Bundesliga tem atualmente, porque não há jogos competitivos. O Bayern ganha a maior parte dos jogos sem sofrer muito, não se testa propriamente. Aliás, venceu 2 vezes o Leipzig, venceu o Dortmund, goleou em Leverkusen. Isto é o top 4. Portanto, o Bayern nem com o top 4 teve grandes dificuldades.
Exatamente.
Até sofreu mais com as equipas do fundo da tabela do que propriamente
bem mais, não é?
Com as do topo da tabela. Portanto, há de facto aqui um relaxamento, uma facilidade extrema para o Bayern, que depois tem algumas consequências na Europa. Por exemplo, não vejo na Bundesliga atual nenhuma equipa que se defenda como o Villarreal defendeu em Munique. É extremamente difícil, com aquela concentração, com aquele rigor, até porque não é o próprio perfil do campeonato alemão. Por isso, acho que nesta altura o Bayern também precisa de mais concorrência interna. Não quer dizer que não possa, nos próximos anos, voltar às finais, a vencer títulos na Champions, mas nesta altura a Premier League, por exemplo, está nos luz em termos de concorrência interna e diversidade do que propriamente a Bundesliga, e isso não ajuda.
Na corrida pelo título está tudo decidido, o Bayern é campeão. Mais apimentada está aqui esta luta pela Champions. Não o Borussia Dortmund, que está tranquilo, apesar de tudo, no segundo lugar, mas temos 4 equipas para 2 vagas. Sim. Bayer Leverkusen, de 55 pontos. Leipzig perdeu esta jornada com a Union Berlin, de 54. Quinto lugar, o Freiburg, com 52. Union Berlin, que tem essa grande vitória da jornada frente ao Leipzig, no leste da Alemanha, tem 50. Ou seja, do terceiro ao sexto temos 5 pontos de distância. É certo que faltam 4 jornadas para acabar, mas de qualquer maneira, aliás, faltam 3 jornadas para acabar, assim é que é correto. De qualquer das formas, uma luta muito interessante, Óscar.
Sim, aqui destacar, a equipa do Leipzig acaba por facilitar, porque tem também já olho naquilo que é a Liga Europa. Portanto, acho que destacar aqui essa vitória do Union Berlin, porque é essa desforra da meia-final da taça.
Quase acertei o meu palpite, atenção.
É verdade.
Se Max Kruse não tivesse saído, certinho.
Exato. E, portanto, aqui falar, portanto, acho que há várias contas a terem em equação. Portanto, a equipa do Leipzig com essa questão da Liga Europa e o Freiburg também com a questão da presença nessa final da taça.
Sim.
E é outro aspecto que também quero já tocar. Se formos ver, portanto, e já iremos falar da final da Copa, na Coupe de France que teremos Stéphanie Frappart a apitar, Nice-Nantes. Em Portugal, vamos ter o Futebol Clube do Porto, que também poderá vir a ser campeão. Nas outras, portanto, nas Ligas 11, como podemos falar, nenhum dos candidatos à vitória do título está sequer perto da final. E, portanto, aqui há um grande mérito também.
E o Betis já ganhou.
Exatamente, o Betis já ganhou. Portanto, aqui destacar, sem dúvida, aquilo que fomos falando ao longo da época do Freiburg, a nível do campeonato, a verificar-se também na taça, e, portanto, entrar nessa equação, e o excelente trabalho que era do Union Berlin, e o Bayer Leverkusen, que, no meu entender, falta só ali alguns pozinhos, alguma continuidade para se poder intrometer um pouco mais acima, porque é claramente uma equipa muito atraente a jogar.
Quanto à luta pela Champions, o Leipzig abriu aqui uma hipótese, porque com o calendário difícil que vai ter daqui para a frente, deixou que o Friburgo se colocasse muito perto, e essas duas equipas vão também discutir a Taça da Alemanha, exatamente. Uhum. Por isso, podemos ter aqui ainda um pequeno dissabor para o Leipzig, porque pode perder a Taça da Alemanha com o Friburgo e pode eventualmente perder o lugar na Champions para o mesmo Friburgo. Trabalho excepcional do clube, mais uma vez, tem sido uma constante ano após ano. Nesta jornada, acho que além da goleada do Wolfsburg com o tal póquer de Max Kruse, que é um dos melhores jogadores do campeonato, há que destacar a vitória do Hertha sobre o Stuttgart, que praticamente condena a equipa de Tiago Tomás à luta pelo play-off, na melhor das hipóteses, porque está a 4 pontos, faltam 3 jornadas, teria de fazer aqui um final perfeito e esperar que o Hertha escorregue, o que não é muito fácil.
Falar no fundo da tabela, também dar uma palavra a Furt, que acaba por descer da divisão.
Equipa simpática, mas
sim,
não dá para muito mais.
Mas destacar aqui principalmente os adeptos. Mais uma vez, a presença que têm, o apoio que dão. E já falaste de Tiago Tomás, também Guilherme Ramos, no Arminia, também está em risco de permanência.
São alturas complicadas para as equipas que estão na descida. O Hertha de Berlim ganhou esse fulgo na vitória frente ao Stuttgart. Nessa final, e o Stuttgart está, de facto, numa posição muito, muito periclitante. Já vamos passar pela Ligue 1, mas para já vamos à Espanha, para abordarmos na La Liga aquilo que, eventualmente, Tomás da Cunha poderá ser uma chavineta com motor gripado.
Completamente. É até um pouco diria. Né? Até um pouco estranho, porque o Barça...
Deixa-me só dizer-te, esta foi bem melhor que a piada que ele contou em off antes de começar o programa.
Mas essa não é para contar.
Não. É melhor ficar guardada.
É
o baú.
Eu já fiz o teste.
Caí no esquecimento.
Já fiz o barómetro. Hoje de manhã fiz com uma pessoa, agora convosco.
Para ver a reação.
É para esquecer.
Exatamente.
As piadas dos humoristas vão ao teste, portanto.
Exatamente.
Estás no caminho certo.
Obrigado.
Quanto ao Barça, se calhar deixou de estar no caminho certo, pelo menos para o final da temporada. Não se vêem, de facto, coisas muito positivas. Porque há, nesta altura... Desde logo uma ausência de Pedri que pesa muito. Isso é mais do que visível. O Barça é uma coisa com Pedri e outra sem Pedri, porque não há sequer um jogador parecido, embora Gavi tente aproximar-se do que oferece Pedri. Depois, há um jogador que quebrou bastante, que é o Aubameyang. Nos últimos jogos não tem oferecido praticamente nada. E acho que é por aí que o Barça precisa de crescer. Precisa de contratar um 9 que se adequa mais ao que Xavi pretende no corredor central, ou seja, um avançado de trabalho mais de costas para a baliza e não tanto de ataque ao espaço como é Aubameyang. Depois, nesta altura, também se nota que há um Barça muito desgastado do ponto de vista físico. A equipa não está preparada para levar toda uma temporada com jogos a meio da semana, como teve agora durante o período da Liga Europa. Isso tem causado também um desgaste evidente em certos jogadores. Frenkie de Jong, por exemplo, Jordi Alba também, Ferran Torres anda entre o 8 e o 80. Por isso, nesta altura, o Barça voltou a dar uns passos atrás, quando parecia que já não havia volta a dar. Mas acho que este final de temporada vai ser um pouco sofrível, pelo menos tudo aponta para isso. E é preciso garantir a Champions. Há alguma margem, mas garantir a Champions é mesmo o objetivo prioritário. E o Barça até venceu a Real Sociedade com um jogo mais uma vez sofrido. Venceu, mas podia perfeitamente ter deixado de escapar os 3 pontos.
São 3 derrotas nos últimos 4 jogos, claro, com o ponto fundamental, até por tudo aquilo que gerou a eliminatória europeia perdida para o Eintracht Frankfurt, com 20, 30 mil alemães nas bancadas de campeonato, com as claques a saírem. É todo um contexto negativo para esta equipa do Barcelona, que deixou escapar toda a vantagem que tinha, ganhando ao Sevilha, tinha o jogo em mão com o Rayo Vallecano, perde. É certo que ganhou a Real Sociedade, mas com todas as dificuldades que o Tomás acaba de nos dizer. Será mesmo uma reta final penosa para Xavi Hernández?
Pode ser. Agora não nos podemos... Portanto, o Tomás disse para aí 4 ou 5 vezes pedra, portanto apontei para uma pedra aí no sapato.
Você já tinhas usado, mas pronto, sim.
Era só para dizer que, e cimentando o que estás a dizer, foram a terceira derrota caseira.
Exato, exato. Faltou isso. Exato.
Acho que isso é muito elucidativo daquilo que estamos a dizer. E perante os adversários que são, ou seja, com todo o respeito pelo Eintracht Frankfurt, pelo Cádiz e também pelo Rayo Vallecano, acho que vou citar precisamente o que disse Xavi. Portanto, isto é a nossa realidade, foi o que ele disse. Mas foi precisamente o que há uns meses disse um tal de Ronald Koeman.
E foi o que disse Xavi quando as coisas estavam a correr bem. Esta é a nossa realidade.
Exatamente.
Vencer,
portanto. E, portanto, agora a questão é... acho que isto, a grande vantagem, foi o que falámos, é que se tivesse começado mais cedo, a história podia ser outra, mas aqui claramente o que estamos a ver é uma passagem de testemunho para a época seguinte. Ou seja, aquilo que estamos a ver da equipa do Barcelona, há aqui peças-chave e peças dentro dessas ferramentas que vamos ver umas a entrar, outras a sair, e precisamente o Xavi vai perceber o que é que conta. Aqui destacar também, e até porque falaste desses adeptos e de tudo o que fez rolar sobre esses bilhetes de época que foram vendidos ou não para os alemães, tiveram 57 mil agora este domingo, mas foi batido o recorde da Liga de Campeões, da Liga dos Campeões Feminino, como diz o nosso amigo João Fonseca. Eu gosto muito da maneira como ele diz o número dos adeptos, ele diz 91648. Portanto, isto foi o recorde da Liga Mundial Feminina, batendo 90185. E, portanto, acho que isso também é um elucidativo...
É a melhor equipa do Barça neste momento.
Sim.
Sim, realmente.
Exato. E, portanto, acho que isso também acaba por ser uma resposta por parte do público à autêntica montanha-russa que foi a época do Barcelona.
Ora bem, olhando um pouco mais para baixo nesta La Liga, sendo certo que no fim de semana tivemos só o acerto de calendário entre Barcelona e Rayo Vallecano, a jornada 33 foi a meio da semana, e ficou marcada, parece-me, e penso que concordarão comigo, talvez pelo momento mais emotivo da jornada, foi em Valência, no Ciutat de Valência, com a derrota do Levante em casa, 2-3 com o Sevilha, e com o segundo jogo em casa de El Comandante, José Luís Morales, a falhar um penalti e ele a chorar de forma compulsiva após o apito final, porque o Levante nesta altura está numa situação muito complicada, afundado no último lugar, tem 6 pontos de desvantagem face ao Cádiz, que é a primeira equipa acima da linha de água, e talvez, porventura, José Luís Morales fosse o que menos mereceria tudo o que está a acontecer, Tomás.
Completamente. É a cara do Levante, das últimas temporadas, e o Levante, é bom recordar, é uma equipa que normalmente competiu sempre bem contra os grandes. Conseguiu até vencê-los muitas vezes, Atlético, Real Madrid, Barcelona. Nunca se deu por vencido, mesmo a jogar fora de casa. E é, de facto, uma equipa que, com Paco López, teve excelentes momentos. Agora, há muitas fragilidades no plantel, diria. Sobretudo o meio-campo para trás. É uma defesa autenticamente de papel, a pior defesa do campeonato. Sim. E, mais uma vez, contra o Sevilha, isso ficou bem visível. Os golos são muito facilitados. Cruzamentos de Ocampos para Corona. Depois, muitas fragilidades defensivas. Claro, Morales podia ter feito melhor, mas está longe de ser o único e o principal responsável pelo que está a acontecer em Valência.
Sim, destacar essas lágrimas, porque normalmente... Falando, já falámos da Alemanha e falamos também depois do Paris Saint-Germain, quando se fala que essa parte de negócio acaba por tirar a parte da paixão, acho que essas imagens, quem não viu, é procurar ver, porque a face de Morales, a expressão, as lágrimas, tudo isso acaba por mostrar que ele sabe perfeitamente o impacto que as decisões dentro do campo acabaram por ter.
Era agora
fora.
Ou nunca, não é?
Exatamente. E, portanto, isso poderá ser irreversível para o futuro a curto e médio prazo da equipa do Levante. Falando também de mais notícias, portanto, o grande momento que vivia João Félix e a lesão que faz com que ele não jogue mais na presente temporada. E, por falar em lágrimas, acho que a final da Copa do Rei diz tudo, não é? Portanto, Houve lágrimas de Gaiá, houve lágrimas de Joaquim e, portanto, os homens choram e bem. E aqui
a minha imagem preferida, eu já vos vou dizer qual é. Dá-me só uns minutos.
Sim, sim.
A reserva para a caderneta, vá.
Exato.
Reserva para a caderneta, vamos abordar isso.
E, portanto, aqui destacar que nessa derrota do Valência, porque acabam por perder a taça e também perder a possibilidade de continuar nas competições europeias, haviam 2-2 de portugueses, portanto, há 2 portugueses que acabam por erguer a Copa, mas aqui também destacar a... O Joaquim, portanto, ele jogou, foi o primeiro quarentão a levantar a taça, não é? Uhum. Mas com 40 anos, mais 276 ou 267 dias. Não sei como é feita a contabilidade, porque o jogo começou num dia e já acabou no outro. Portanto, já foi para lá da meia-noite. E
conta no momento em que levantou a taça.
Exato, exato.
Então já é para lá da meia-noite.
Exato. E a questão é que... E ele já confessou que vai continuar mais um ano.
Já renovou.
Já renovou. E não sei até que ponto é que... devia sair já com esta...
Por acaso, eu sempre pensei que, em caso de vitória na Copa, ele fosse retirar-se.
E acho que seria em grande, mas...
Mas por mim está à vontade.
Sim, por nós também.
Está à vontade.
Venho até lhe apetecer.
Pois bem, avançamos então para a França, para a Ligue 1, até porque tivemos uma festa muito, muito, muito contida. Há quem diga que há cemitérios um pouco mais animados do que aquela festa do Paris Saint-Germain campeão. Atenção, com todo o respeito pelos cemitérios e tudo o que isso envolve, não é um gracejo para ser levado à letra. Tomás da Cunha. Enfim, não é?
Enfim.
Nesta era dos superclubes, depois também há que lidar com isto e os adeptos também acabam por... não querer festejar no estádio com os jogadores, percebe-se que os jogadores, que também muitos deles não têm ligação emocional ao clube, não façam grande questão de festejar num estádio às moscas.
Sim.
Agora, é triste toda a situação, obviamente, porque o PSG nem conseguiu vencer, isso é a primeira coisa, e segundo porque, de facto, o campeonato não vale nada, e estamos a falar de uma equipa que recuperou o título. Ou seja, o PSG não era o campeão francês e isso até poderia dar aqui aso. Pelo menos uns festejos tímidos, nem digo uma grande festa, mas pelo menos uns festejos mais tímidos. Mas, de facto, com os adeptos de costas voltadas para os jogadores de costas voltadas para os adeptos...
Literalmente.
Depois do que aconteceu na Champions, é um contexto de clube, enfim, muito escaldado e é natural que não haja grande festa. E ainda vou trazer a seguir uma frase de Neymar que mete um bocadinho mais de lenha na fogueira. Portanto, não sei o que vai ser do PSG, se Messi fica, se Neymar fica, se outros jogadores ficam. Por exemplo, Di Maria já se diz que não vai mesmo ficar.
Maurício Pochettino,
certeza que sairá. Leonardo... é outro que anda ali há anos para sair e lá continua. Portanto, é um clube muito difícil, porque investiu milhões e milhões nos últimos, sobretudo nos últimos 2-3 anos, para vencer a Liga dos Campeões, fez um grande investimento para a temporada e, por isso, o único que interessa ao PSG é vencer a Champions. Tudo o que não seja isso é um funeral, como se viu no Parque dos Príncipes.
Ora bem, ainda bem que falas do Leonardo. Eu lembrei-me, tive agora uma ideia genial, que é recomendar na próxima temporada na Fantasy que o Leonardo seja o diretor desportivo do Oscar.
Eu concordo.
Eu concordo, pá, assino já por baixo. Assino já por baixo e vai ser uma época fenomenal, Oscar.
E quem é que se fala para o lugar do Leonardo?
Oscar Botelho.
Luís Campos. Luís Campos.
Faz uma troca.
Luís Campos. Portanto, é uma das mais outra notícia.
Sinceramente, não sei se é o contexto mais adequado para Luís Campos.
Sim, mas dizem que Mbappé também falou da entrada de Luís Campos, depois da parceria que tiveram no Mónaco.
Pode ser um chamariz para a renovação,
sim,
não é?
Luís Campos, como por acaso, outra confissão, foi o treinador com quem fiz o estágio de primeiro nível. Destacar só a questão do Paris Saint-Germain, portanto, não houve festejos no estádio, mas acho que houve
fora
e em casa do Neymar, pelo menos é o que dizem também nas notícias. Falar, e aqui sim temos que, não podemos esquecer, Nuno Mendes e Danilo foram titulares, depois da armada lusa o ano passado no Lille, Gonçalo Guedes também já tinha sido campeão, o trio no Mónaco, portanto, Moutinho, Bernardo Silva e Ivan Cavaleiro, Tiago no Lyon, Mário Silva no Nantes, Costinha, o nosso parceiro das Noites Eleven, e Xalana também no Bordeus. E, portanto, acho que as imagens disseram tudo daquilo que foi o festejo da equipa do Paris Saint-Germain. Só destacar também que no terreno do Angers, a meio da semana, se estreou Bichi Abu, com apenas 16 anos, um autêntico armário, um dos 36 jogadores utilizados por Pochettino.
E a propósito deste título do PSG, também é simbólico o facto de terem apanhado o Saint-Étienne, que era o clube mais titulado em França e que está a lutar para não descer e que os adeptos não querem mesmo que deixe, porque às vezes a jogar em casa não deixam sequer que o jogo avance.
Já esteve pior para o Saint-Étienne, atenção.
Sim, mas também não está muito famoso ainda. Não, vamos lá ver o que sai deste final de temporada, mas tal como o Bordeaux, outro histórico que está a passar momentos de aperto.
5 golos sofridos na segunda parte, o Bordeaux, e um deles de Ricardo Nunes.
O Bordeaux, com o jeitinho, ainda chegou aos 100 golos sofridos.
Foi um jogo sensacional, narrado pelo Pedro Castro Alves e... A sério, quem viu a primeira parte sim, e depois sim, acabou sim. Por ficar a pensar, vamos lá ver o que é que isto dá. Sim. Bem, ficou com a alma cheia.
É aquela frase feita, não é? Duas partes totalmente distintas.
É verdade, ao contrário, é deixem-me só dizer, já que o Saint-Étienne e o Bordeaux estão para descer, para subir, ou na luta pela subida, está o Auxerre e o Sochaux. São dois clubes que Auxerre, a mim me dizem bastante da minha adolescência, portanto... Vamos ver o que dá.
O Auxerre era muito giro.
Grande escola de formação.
Ainda estão no mesmo estádio?
Estão no mesmo estádio. Bem, já não tem Guirou. De resto...
Não, mas pronto, também já não dava para mais.
Sim,
não,
sim, sim, sim.
Dava para mais. Já estava
lá também a vitória do século XIX. Do Marselha. E, portanto, cimentar o segundo lugar.
Também foi difícil, frente ao Reims.
Sim, e com o gol de Gerson, que saiu do banco, e a meio da semana, apesar da derrota, o golaço de Renato Sanches, que acaba por... também mostrar toda essa sua qualidade.
Muito bem, vamos avançar para as rubricas do nosso podcast. Esta semana Champions Eleven, mas picamos também os campeonatos Eleven Sports. Bola parada para ser cobrada pelo Tomás da Cunha. O que é que nos trazes então? Falaste aí do Neymar?
Sim, vamos a Paris, porque o clima foi tão animado que acho que se justifica que ficamos lá mais um pouquinho.
Eu tenho contrato com o Paris, tenho 3 anos mais e, estou aqui. Con los pitos, con la cebada que nos manda nosotros. Creo que van a tener que tener más fólego porque yo me quedaré más 3 años. Y bueno, o para o tiene que encontrar más aire.
Bem, traduzindo rapidamente para quem possa não ter percebido, isto é uma entrevista pós-jogo de Neymar, ainda no relevado do Parque dos Príncipes, e a jornalista perguntou-lhe sobre os assobios, que têm sido constantes. E Neymar disse que ainda tem contrato de mais 3 anos, vai ficar, e por isso é bom que os adeptos respirem fundo e ganhem um bocadinho de ar, porque ou param ou então vão precisar de muito ar.
Sim, isto é ter a casa a arder e continuar
sim,
a ter
sim,
mais
sim,
lenha.
Sim, sim, sim. Portanto, sim. Nota-se que Neymar já é um pouco indiferente até a essa situação, e que se for para ficar no PSG, não vai ser pelos adeptos que vai sair. De facto, é complicado nesta altura para Messi e Neymar imaginar um clube que possa recebê-los de braços abertos. Messi tem o Barça, enfim, é sempre uma possibilidade. Neymar, é mais complicado. Para onde vai Neymar nesta altura? É, de facto, uma incógnita. Por isso, não seria nada descabido que pudesse mesmo ficar no Parque dos Príncipes. Agora, também se sabe que, no passado, Neymar já esteve em conflito com os adeptos, ou melhor, os adeptos em conflito com o Neymar, e a situação resolveu-se, porque as exibições dentro de campo também acabaram por corresponder às expectativas dos adeptos. Para a próxima temporada, não quer dizer que as pazes não possam ser feitas, mas estas declarações claramente não ajudam a acalmar os ânimos.
Bola parada concluída, do Tomás da Cunha.
Vamos ainda a Sevilha. Em relação a Neymar, sim, mas ainda temos mais algumas coisas. Uma feliz e outra não tanto. A mais feliz é a de Juan Miranda. Vocês devem ter visto essa foto. O pai, ainda antes da final, o pai que é um adepto do Betis desde sempre, partilhou uma foto da última Copa do Rei em que o Betis tinha estado, a última final, em 2005. E na altura, o pai levou Juan Miranda a assistir esse jogo, que foi em Madrid. E Juan Miranda apareceu nessa foto com um cascol do Betis na cabeça, se não estou em erro. Portanto, é um adepto do Betis que acaba por marcar o quinto penalti. O penalti que dá o título, e é sempre aquelas histórias que valem a pena no futebol. Porque Juan Miranda acaba também por dedicar à mãe e ao pai. Há todo um contexto familiar envolvido. É um jogador formado no Barça, mas também passou pela formação do Betis. Portanto, não é só de Joaquín que se faz o Betis, é também dos jogadores mais jovens que acabam por ter uma ligação especial ao clube. Por exemplo, Dani Ceballos é um jogador que está no Real Madrid, mas desde logo já demonstrou a intenção de voltar. E depois é um jogador que, nas grandes vitórias do Betis, faz sempre questão de demonstrar o entusiasmo. Portanto, é um clube muito familiar, diria. É um clube que acaba por ter uma massa adepta muito ligada às raízes de Sevilha, do Benito Villamarín, e Juan Miranda é mais um desses casos. O pai só lhe disse, desfruta da final, foi ainda melhor porque acaba por marcar o penalti decisivo. Depois, uma nota mais triste, porque o Derby County desceu à League One, ou seja, do Championship para a League One, uma equipa que foi penalizada por problemas financeiros, perdeu 21 pontos ao longo da temporada, e apesar do grande trabalho de Wayne Rooney, o ex-jogador do Man United, não conseguiu ficar. Estamos a falar de um clube absolutamente histórico no futebol inglês, um dos fundadores da Football League, ainda no século XIX, portanto, só para se perceber a história que os Rams têm, vencedor da FA Cup, vencedor do campeonato inglês, da primeira divisão, com o Brian Clough, que tirou o clube da segunda e acabou por levá-lo ao título. Portanto, é de facto um momento emotivo para os adeptos do clube, mas certamente vai voltar porque também faz falta, pelo menos nas duas primeiras divisões.
O clube da terra do leite e do mel, como um dia disse Brian Clough, essa grande figura da história também do Derby County. Ora bem, na caderneta, até porque estamos em semana de Liga dos Campeões, vamos colar um cromo com um desafio, quer para o Óscar, quer para o Tomás da Cunha. Quem é o treinador que passou por três das quatro equipas que estão nas meias finais da Champions League?
Tu já disseste o nome, portanto.
Eu sei. Manuel Pellegrini.
Muito bem.
Desde que salimos al hotel, yo ya vi que era muy difícil que fuéramos a perder este partido. Un apoyo impresionante en todas las calles, desde el Benito Villamarín hasta acá, hasta la Cartuja. Yo vi al grupo motivado, lo vi al grupo tranquilo, muy convencido en el partido que tenía que hacer. Una doble satisfacción, primero por darles alegría a los hinchas y después de 17 años sin estar ganando un título, yo creo que se saborea el doble o el triple cuando equipos que están normalmente acostumbrados a ganar. Como usted dice, he tenido la fortuna de ganar títulos en todos los países en que he estado. Aquí en España había ganado solamente la Intertoto en el Villarreal.
Ora bem, Manuel Pellegrini, o chileno de 68 anos, que já tínhamos dito ao longo da temporada, nos últimos anos, quase que era dado como morto para o futebol, que já não tinha capacidade para isto, e ele ressurge para, à exceção da China, ter conquistado títulos em todos os países nos quais trabalhou. Chile, Equador, Argentina, Espanha, Inglaterra, só na China é que não. Este treinador que, na sua formação profissional, começou por ser engenheiro civil, deixou de construir edifícios e casas pela sua grande paixão, que era o futebol, chegou a ter uma empresa de construção civil, e ele que, à beleza daquela expressão que tanto gostaste há pouco, da chavineta, em Sevilha já se fala da engenheireta. Não é muito fácil dizer, mas é a boleia do facto de Manuel Pellegrini ser engenheiro.
Mas valia Pellegrineta.
Pellegrineta, sim, era mais fácil do que engenheireta. É qualquer coisa do género. Manuel Pellegrini dá-nos aquela sensação de que ninguém está morto para o futebol até estar efetivamente morto. E Manuel Pellegrini passou por muito. Teve grande sucesso no Villarreal, teve grande sucesso no Málaga. É contratado sobre essa premissa para o Real Madrid, no qual consegue o recorde de pontos na La Liga, mas o Barça Dreams, na altura, limpava tudo e mais alguma coisa. sai um tanto ou quanto injustiçado. Ele acaba por dizer que é o pior momento da sua carreira.
Mas fez a maior pontuação de sempre do Real Madrid, atenção. Até depois Mourinho superar esse recorde. Mas, portanto, Pellegrini, nessa temporada, fica marcada pelo Alcorconassa, sobretudo isso.
Exato, sobretudo a eliminação da Taça do Rei, mas ele sente-se, ele diz que é o período mais negro da sua carreira, a passagem pelo Real Madrid, o pouco tempo que lá esteve para deixar a marca do futebol positivo, ofensivo, atrativo que tem no Real Betis e com um dado mais, que é o facto de, pela primeira vez, provavelmente desde que chegou a Sevilha, Fekir estar a fazer a sua melhor temporada com regularidade. Um jogador que já vinha com problemas físicos crónicos é gerido para estar presente nos grandes momentos e para ter a sua participação. Manuel Pellegrini deixa-nos um ensinamento muito, muito especial e muito concreto. Ele um dia disse que ganhar a qualquer preço não entra na minha cabeça. Sempre que perdi, ganhei porque mantive-me fiel aos meus princípios. Não vale tudo para ganhar e o Betis demonstra isso mesmo em campo.
E gosto muito de Pellegrini, sobretudo por um motivo. Podia dizer aqui várias coisas, mas sobretudo por este motivo. É que o futebol de hoje em dia é muito tomado pelos treinadores. Ou seja, treinadores que quase assumem uma posição superior à dos próprios jogadores. E Pellegrini nunca foi esse tipo de treinador, ainda hoje não é. Um pouco como Ancelotti, se quisermos fazer aqui uma comparação, nas respectivas equipas há muito espaço para os jogadores, para a tomada de decisão, para a criatividade. É um treinador que respeita o talento, Manuel Pellegrini, e por isso, ao longo da carreira, potenciou tantos e tantos jogadores, nunca desprezou os jogadores mais talentosos que tinha à disposição, e por isso fez uma carreira extraordinária.
Acho que é isso que disseste, Tomás. Acho que, normalmente, olhamos para os treinadores e vamos ver com os títulos.
Não é xadrez, quase.
Exatamente. Sim. E, portanto, foram 14, como disseste, Zé, a uma carreira desde 1988. Acho que isto diz praticamente tudo. Mas o principal título é esse, mais para mim. É quando consegues potenciar jogadores, ano após ano, e consegues pôr uma equipa a jogar como temos elogiado ao longo da época. E, portanto, acho que esta Copa assenta que nem uma luva.
Deixar marca, basicamente. Exato. O nome do meio de Manuel Pellegrini, o chileno de 68 anos, está de parabéns, guiou o Real Betis à conquista da Taça do Rei. Vamos ao bloco de notas porque o Óscar Botelho quer falar de uma coisa muito específica, não é, Óscar?
Quero falar de várias, mas vou começar já. Portanto, tenho aqui, primeiro, não me sentiria bem se não o fizesse, o 100º gol de Cristiano Ronaldo na Premier League, teve uma dedicatória muito especial.
Certo.
E acho que o nosso podcast tinha que ter essa referência. Depois, antes de passar o som, falar da descida da Académica. Portanto, a primeira vez que sai do segundo escalão, neste caso desce para o terceiro. Quem não ouviu, procura ouvir o discurso de José Castro. Acho que cimenta muito daquilo que fomos falando ao longo deste ano e também dos últimos anos.
O problema é que o discurso é fantástico, atenção, eu também acho isso, mas daqui a 2 ou 3 dias já ninguém se lembra.
Sim, mas compete-nos a nós tentar...
Tanto que a Académica vai a eleições.
Exato, e falando de eleições, vai a minha última confissão. Portanto, em 2014, em maio de 2014... confesso que estive 15 votos de entrar na equipa técnica da Académica. Portanto, em maio de 2014, já foi anunciado, o adjunto de Ten Hag, Mitchell van der Gag, seria o treinador de Nuno Teodósio Oliveira, que se candidatou às eleições da Académica, e na altura perdemos por 15 votos, e portanto a história da Académica, a partir dessa altura, acaba por ter...
Seria diferente, é isso que está a dizer.
Seria certamente diferente, não sei se seria melhor, mas seria diferente de certeza.
Aposto que acabaria na Europa.
Isso agora.
Ou na Fantasy.
Sim, e portanto...
Atenção, está descoberto o elemento da equipa técnica de Óscar Botelho. Mitchell van der Gag vai dividir funções no Manchester United com o comando da Fantasy de Óscar Botelho.
Confirmas, Óscar?
Desminto. É absoluto, é absoluto.
Podia ser.
E por último, vamos ouvir o som que tem viés, é Pedro.
Que honestamente no dia a dia lutam e honram a camisola do Futebol Clube do Porto.
Acho que, gostes ou não, basta ver, já falámos aqui também de títulos. Daqui a muitos anos, quando já cá não estivermos, há um clube que muda a partir do momento em que este senhor assume a presidência do clube. Foi há 40 anos, Pinto da Costa, portanto, um clube que neste momento é uma referência a nível nacional e internacional, tem um antes e depois de Pinto da Costa, portanto fica aqui também a minha nota.
A minha nota chama-se Union Saint-Gilloise. Subiu da segunda divisão para a primeira e está na luta pelo título, se calhar até vai dar em título. Portanto, é uma das histórias mais bonitas que temos nos últimos anos da Europa e se calhar vamos ter de falar sobre eles um dia destes.
É, vamos ter de esperar para ver se temos esse Union Saint-Gilloise campeão na Liga Belga, também para acompanhar, claro, nos canais Eleven Sports. Por falar nisso e para fecharmos, vamos ao tradicional TV Guia porque temos muitos e muito bons jogos para acompanhar nos nossos canais no próximo fim de semana. Começas tu, Oscar.
Começo, portanto, assumo. Dia 2 de maio, segunda-feira, às 19h30, temos um Gladbach-Leipzig e um Leverkusen-Frankfurt.
Tomás.
Real Madrid-Espanhol, porque muito provavelmente vai ser o jogo do título do Real Madrid e o jogo do título é sempre um motivo especial que vale a pena acompanhar.
Eu também fico em Espanha e fico nesse sábado 30 de abril. Depois do Real Madrid-Espanhol temos o derby de Valência. Valência-Levante, Valência já o disse, o Levante, perdão, já o dissemos, a 6 pontos da zona segura da tabela. Era o agora ou nunca frente ao Sevilha, veremos se será o nunca ou agora para a equipa do Levante. Estamos encerrados? Ordem de trabalhos desta semana?
Não há mais confissões.
Até já,
não
há mais
confissões. Epá, até já,
João.
Perdi a
17 conta às confissões.
Não. Meia dúzia.
Só meia dúzia?
Foram só
acho
meia
que passaste disso.
Não passo.
Pronto.
Para a semana muito temos bem. João Gomes Dias?
Para a semana temos.
Então para a semana venho de Fato de Gala.
Olá.
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 O que é Fato de Gala?
É uma roupa especial.
Ui.
Bem. Fica a promessa feita. Veremos se é para cumprir.
Publicas pôs a foto?
Publico.
Então está prometido.
Muito bem.
Mas tiramos os quatro.
Vem só da parte para cima?
Atenção.
Tiramos os quatro.
A roupa especial vai ser trazida por João Gomes Dias, espero eu.
Aí vai.
Foi o que ficou combinado. Tinha de trazer lembranças.
Ah, agora, está aqui combinação.
Se trouxe ou não trouxe, vamos ver para a semana.
Zé, portanto, nós vimos iguais.
Não, você...
Vem na mesma. Eu não pedi nada.
Sim,
portanto,
atenção. Não. Ficou combinado que o elemento que viajava depois tinha que trazer presentes agora.
Ah, sim.
Sim.
Vocês, o Fato de Gala traz.
Uma pessoa não pode estar no estrangeiro.
O Fato de Gala devia ser o que João Gomes Dias trazia.
Agora, ainda aparece aqui calções.
Calções
e havaianas. Calção e havaianas.
Exato.
Camisinha da moda e só que andar. João Gomes Dias, cá te esperamos. É o tal até já, que dizia o João Gomes Dias. Aliás, o Oscar Botelho. Voltaremos para a próxima semana. Até lá. Fiquem bem. Fiquem em companhia dos canais Eleven Sports.
Atenção, pode fazer. Come on!